com muito gosto que acolhemos a iniciativa Portugal, a minha primeira escolha, cujo objetivo é, como sabem, a valorização dos produtos nacionais made in Portugal. Esta iniciativa da AEP é uma iniciativa que, aliás, já se segue a uma outra do mesmo género e o objetivo, como vos referi, é a promoção da produção nacional e a promoção das marcas portuguesas. Também com o intuito de se desfazer aquela velha ideia de que Portugal não produz qualidade e também para combater uma certa inclinação do consumidor português, que eu penso que neste momento já não se verifica, pelo menos com a intensidade que se registava há uns anos atrás, de preferir e valorizar mais a produção estrangeira do que a produção nacional. Felizmente, penso, repito, que esse já não é aquilo que se verifica nos nossos dias. Hoje, a Assembleia da República, que aliás deu um acolhimento pronto a esta iniciativa por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República, está aqui com muito gosto e a falar de uma coisa que conhece também, uma vez que a Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional incorpora várias competências, integra várias competências que lhe permitiram ao longo desta legislatura e das anteriores, mas refiro-me concretamente a esta, fazer uma avaliação muito, muito correta da capacidade da produção nacional. Como devem saber, esta comissão integra também a área da agricultura e tivemos aqui, na própria sede da Assembleia da República, várias iniciativas que procuraram promover os nossos produtos. Produtos da área industrial, por exemplo, tivemos aqui uma exposição do têxtil, que decorreu conjuntamente com um colóquio, com uma conferência para fazer, digamos, a avaliação do setor têxtil em Portugal, e onde pudemos exibir algumas marcas com uma tecnologia de ponta. Produtos da fileira florestal, como foi o caso da cortiça, não só a rolha, mundialmente conhecida, mas também produtos derivados da cortiça, malas, produtos de vestuário a partir da cortiça. Tivemos também várias iniciativas diretamente ligadas à agricultura, mostra de produtos portugueses da agricultura, iniciativas conjuntas com o turismo em que se procurou evidenciar a excelência dos produtos portugueses e que, enfim, foram seguramente dezenas que tiveram lugar ao longo desta legislatura na Assembleia da República. Portanto, o que eu devo dizer é o seguinte: como esta comissão integra também a valência de defesa do consumidor, a comissão apela a todos os portugueses para que consumam aquilo que é nosso. E não se trata aqui de nenhuma atitude protecionista que viola a legislação europeia. Muito pelo contrário, trata-se de defender o consumidor, de lhe chamar a atenção para o facto de que muitas vezes, pelo mesmo preço, e até por preço inferior, conseguimos comprar produto nacional de excelente qualidade e muitas vezes de qualidade superior àquilo que vem de fora. Senhor Vice-Presidente da AEP, a palavra é a sua. O senhor veio aqui para fazer a apresentação desta iniciativa. Vou-lhe passar imediatamente a palavra, felicitando por a Associação Empresarial de Portugal continuar, como tem feito no passado, a valorizar os nossos produtos, os produtos das empresas portuguesas. Muito obrigado.
Bom dia. Queria começar por cumprimentar o Sr. Deputado, o Dr. Rui Vieira, Presidente da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional da Assembleia da República, e agradecer em meu nome e em nome da AEP a oportunidade que a Assembleia da República nos dá de estar aqui hoje para falar aos senhores jornalistas, a quem também agradeço a presença, sobre esta nova fase da campanha, com a assinatura Portugal, a minha primeira escolha, e posteriormente numa reunião que vamos ter com um conjunto alargado de deputados da Assembleia da República para lhes apresentar este projeto e também para os sensibilizar para o interesse nacional que reveste esta campanha. Eu começaria por dizer que quando há 2 anos lançamos o projeto Compre o que é Nosso, que pela primeira vez, de uma forma integrada, tenta valorizar, por um lado, a oferta nacional e, por outro lado, sensibilizar os consumidores portugueses para as vantagens de adquirirem produtos que geram valor acrescentado em Portugal, quando nós há 2 anos lançamos esta campanha, não fazíamos a mínima ideia das voltas que o mundo ia dar desde essa altura até hoje. E, de facto, a situação na altura era completamente diferente daquilo que era hoje. Direi que, se calhar, nessa altura, este discurso, que nunca foi um discurso protecionista, como, aliás, sempre tivemos oportunidade de o fazer, nós, acima de tudo, queremos valorizar a oferta nacional e sensibilizar, como já foi dito pelo Sr. Deputado, os consumidores portugueses para os produtos, os serviços que hoje se fazem em Portugal com grande qualidade. Mas direi que, nessa altura, a corrente não era, de facto, esta e havia toda uma tendência de liberalização e de globalização dos mercados. Hoje a realidade é diferente e hoje o que nós assistimos, em consequência desta conjuntura desfavorável que se vive em todo o mundo, é que há muitos países que inclusivamente começam a adotar medidas relativamente às quais nem sempre concordamos, porque podem pôr em causa, obviamente, o objetivo do comércio mundial, mas que, de alguma forma, hoje começam a criar barreiras artificiais e muitas das vezes não tarifárias à livre circulação dos produtos. Nós o que queremos com esta nova assinatura, Portugal a minha primeira escolha, e que vai até ao final do ano tentar, junto dos portugueses, sensibilizá-los para esta questão, é alertá-los para um conjunto de situações que neste momento nos parecem extremamente preocupantes. Em primeiro lugar, abordamos a questão do desemprego, porque de facto o que se tem verificado nos últimos tempos é que a subida da taxa de desemprego, fruto de toda a conjuntura que estamos a atravessar, é algo de muito preocupante e, por isso, ao consumir produtos portugueses, nós, de alguma forma, estamos a contribuir para que as empresas possam criar e possam manter emprego. E, portanto, esta é uma questão que, obviamente, nos preocupa e que achamos que esta campanha aborda de uma forma muito direta e muito pragmática. A segunda tem a ver com a questão do produto interno bruto e, de facto, ao valorizar a oferta nacional, ao termos empresas mais fortes, ao produzirmos mais, obviamente que estamos a contrariar a tendência de decréscimo do PIB que se tem verificado nos últimos meses e que nós esperamos que rapidamente, efetivamente, possa ser alterada. Em terceiro lugar, a questão da internacionalização das empresas. Portugal é um país que, para crescer, tem que exportar mais e as empresas, para exportarem mais, têm, em primeiro lugar, conhecer bem o seu mercado, identificarem-se bem com o seu mercado e, depois dessa abordagem interna, partirem para outros mercados externos. E nós, na AEP, temos, de alguma forma, tentado, através de um apoio muito forte ao tecido empresarial, apoiá-las, em especial, em iniciativas de diversificação dos mercados, tentando reduzir, inclusivamente, a forte concentração de exportações que temos no mercado europeu. Reduzir as importações. E ao reduzir as importações é olharmos para o nosso mercado e tentarmos que, quer ao nível do consumo final, quer ao nível dos consumos intermédios, possamos comprar produtos que geram valor acrescentado nacional, que têm qualidade e que têm preço. E, portanto, com este binómio, aumento de exportações, redução das importações, estamos a reduzir o nosso déficit comercial, que é algo que nos preocupa, porque, de alguma forma, gera endividamento, e nós sabemos que hoje o endividamento das famílias, o endividamento das empresas e o endividamento do país é algo que está na preocupação de todos os portugueses. E, por último, contribuir também com esta ação para o redimensionamento das empresas. Nós achamos que a dimensão média das empresas portuguesas é muito reduzida e as empresas hoje, para estarem no mercado global, de alguma forma têm que ganhar dimensão. E também foi por isso que a AEP lançou há 2 meses o programa Dimensão, que tem como objetivo apoiar as empresas a ganharem dimensão. No final, e se calhar o mais importante, a escolha de produtos portugueses contribui para aumentar a autoestima dos portugueses. E, portanto, este projeto e, de alguma forma, este logo que nós pensamos ser apelativo relativamente àquilo que são, enfim, as nossas, os nossos grandes ativos e que de alguma forma estão bem espelhados, como podemos ver, nesta forma de comunicação, não só pelas cores da bandeira nacional, como pela própria letra P, o formato de gota que simboliza que gota a gota cada português pode contribuir para este grande objetivo final, o testemunho na primeira pessoa, e portanto as pessoas perceberem que se trata aqui de um nível de confiança que cada um tem que introduzir neste circuito, e o Made in Portugal, que de alguma forma é reconhecido internacionalmente como uma marca de prestígio. Portanto, direi que tentamos associar em toda esta comunicação e também num conjunto de spots que depois irão ser apresentados para melhor perceberem o que é que está em jogo, nós, fundamentalmente, o que pensamos, e esta AEP está fortemente convicta disto, que a opção da escolha de bens e serviços produzidos em Portugal é, de facto, determinante, não só para o reforço da autoestima e também para a mudança de atitude dos portugueses. Já foi dito também aqui pelo Sr. Deputado Dr. Rui Vieira que há aqui também uma alteração cultural. Há uns anos a esta parte, os portugueses normalmente privilegiavam consumir aquilo que era importado. Porque se calhar também não havia ainda no mercado português, em quantidade, uma oferta nacional que se valorizasse e que de alguma forma aparecesse aos olhos dos portugueses como algo de competitivo e que pudesse efetivamente entrar numa concorrência com os produtos importados. Felizmente isso hoje não é verdade. Estamos a ter um cuidado muito, muito especial no sentido de tentar que esta campanha toque muito nos jovens. Nós sabemos a importância que os jovens têm nas suas famílias para tentarem incutir nos seus pais, nos seus avós e nos seus antepassados e nos seus tios, etc. De alguma forma, a necessidade de contribuírem para esta valorização nacional e, portanto, eu convido-os neste momento a verem um pouco da nossa campanha, não será, obviamente, a globalidade, mas pelo menos para ficarem com uma ideia daquilo que estamos a fazer e daquilo que vamos fazer, e depois, obviamente, estarei à disposição das questões que pretendam colocar para que eu melhor possa exemplificar o que está em jogo. Muito obrigado.
Espaço da AEP, a Associação Empresarial de Portugal, cujo mote é Portugal, a minha primeira escolha. Tenho comigo o Dr. Paulo Nunes de Almeida para nos ajudar a perceber as virtudes deste projeto. Sr. Doutor, uma das vantagens da escolha de produtos e marcas nacionais tem certamente a ver com ajudarmos à redução da taxa de desemprego.
Certo, a escolha de produtos nacionais ajuda a consolidar e a criar postos de trabalho.
Eu soube saber que Portugal terá cerca de 350 mil empresas que empregam mais de 2 milhões de trabalhadores, mas nos últimos dois anos a taxa de desemprego aumentou.
E por isso, para travar essa tendência, temos que dar primazia à oferta nacional.
Se cada português comprar diariamente 10 euros em produtos nacionais, está a ajudar a manter quantos postos de trabalho?
Cerca de 1 milhão, daí a importância socioeconómica de escolher produtos e marcas produzidos em Portugal.
Se me dá licença, eu vou já fazer a minha parte.
A intenção é essa mesma, temos excelentes produtos nacionais.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Na próxima semana aqui estaremos neste mesmo horário e com mais informações úteis para si. Mas se encontrar produtos com este símbolo, faça como eu. Portugal é a minha primeira escolha e a sua também.
Como o Sr. Dr. Paulo Nunes de Almeida anunciou, para eventuais questões que os Srs. Ministros queiram colocar. Faça, por favor.
Eu queria perguntar se este tipo de campanhas, e nesta altura, se não corre o risco de fazer ricochete? Ou seja, se este tipo de campanhas for feito noutros países, as empresas portuguesas no final não são prejudicadas, as empresas exportadoras? Ou seja, se fizermos um balanço neste contexto, deste tipo de campanhas, se todos os países fizerem este tipo de campanhas, Portugal não pode ser, afinal, prejudicado?
Sr. Doutor, com certeza responderá. A minha opinião é a seguinte. Esta campanha, como já foi dito pelo Dr. Paulo Nunes de Almeida, não é uma campanha que esteja a começar agora. É a continuação de uma campanha que vem de 2006, salvo erro, cujo título era
Compre
o que é nosso. Compre na primeira pessoa, não o imperativo, uma opção. E, portanto, não se trata de uma campanha cujo objetivo é combater as dificuldades que eventualmente as empresas enfrentem neste contexto de crise. É perfeitamente normal que uma associação empresarial promova os produtos das suas associadas. E, portanto, penso que é esse o objetivo central desta e da anterior campanha, que no fundo são a mesma campanha. E penso que campanhas destas existem também um pouco por todo lado, quer no contexto europeu, quer fora do contexto europeu. Portanto, isso é o que eu tenho a dizer. Não viola qualquer regulamentação comunitária, pelo contrário. A promoção, nesse caso, teríamos que acabar com todas as campanhas promocionais de produtos. E, portanto, acho que uma associação empresarial tentar promover os produtos das associadas, como já disse, é absolutamente fundamental. E revela-se necessário, porque, enfim, como já referi, os consumidores portugueses precisam de informação, de esclarecimento, para fazerem boas escolhas. Boas escolhas. Portanto, acho que também é um dos objetivos de uma campanha como esta. Dr. Paulo Nunes de Almeida, faça o favor.
Agradeço muito as palavras do Sr. Rui Vieira, porque de alguma forma respondeu exatamente da forma como eu ia responder. Mas acrescentando algo que me parece importante, começaria por lhe dizer que nós sempre vimos esta campanha pela positiva e, portanto, nunca ninguém nos ouviu dizer não comprem produtos importados. Aliás, a própria assinatura Portugal, a minha primeira escolha, significa que estamos a fazer uma escolha. Se estamos a fazer uma escolha, significa que há alternativas que podem ser equacionadas. E nós sabemos que hoje o consumidor é alguém que sabe muito bem o que quer e, portanto, olha muito para as questões da qualidade, olha para as questões do preço, olha para a questão do design, olha para múltiplos fatores. E, portanto, o que nós sabemos é que nós não podíamos dizer aos portugueses comprem português porque é português, não. Nós, o que colocamos aqui é uma escolha que é feita na primeira pessoa com um conjunto de alternativas em que nós, associação empresarial, e estando muito próximo do tecido empresarial, estamos paralelamente a criar condições para que os portugueses e as empresas portuguesas possam valorizar a sua oferta. E, portanto, ou seja, colocar no mercado cada vez mais produtos com valor acrescentado, com qualidade e que o consumidor sinta que vale a pena. Portanto, direi que não existe esse receio, porque, como disse, sempre vimos isto pela positiva, numa ótica de valorização da oferta e sensibilização da procura. Estamos a assistir hoje, e isso é verdade, mas não é este projeto que de alguma forma insere essa característica, estamos a assistir hoje por todo o mundo, de facto, a um conjunto de medidas, essas sim protecionistas, e podemos citar vários exemplos. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, as empresas que beneficiem do plano anticrise obrigatoriamente têm que usar o ferro, o aço e produtos industriais norte-americanos. Os produtos lácteos estão a ser protegidos nos Estados Unidos. A Rússia criou um imposto à exportação de produtos petrolíferos. Portanto, nós assistimos hoje, de facto, por todo o mundo, situações que, como eu disse atrás, relativamente às quais nós não concordamos. E, portanto, o que nós efetivamente entendemos é que este projeto, quer o Compre o que é Nosso, quer esta nova assinatura, é algo que vê isto numa ótica da positiva e numa ótica de concorrência. Se houve instituição que ao longo dos seus 160 anos de história sempre defendeu a livre concorrência e a abertura dos mercados como a melhor forma de satisfazer o interesse dos consumidores, essa instituição foi a AEP. E, portanto, seria contra a natura que a AEP agora viesse com um projeto que de alguma forma fosse protecionista. Não, é um projeto que percebe a realidade do país. Há uma mudança cultural, como também já foi dito aqui. Há uns anos esta parte, os portugueses valorizavam o que de facto era importado. Hoje já não acontece. E a juventude hoje, em especial naquilo que tem a ver com o vestir, começa a encontrar muitas marcas portuguesas que a satisfazem e, portanto, optam por produtos portugueses. E, portanto, é esta alteração cultural que nós achamos que cabe a uma associação multissetorial com as características da EPIA e, por isso, decidimos em boa hora fazê-lo. Segundo, as próprias empresas, ao aderirem, e é uma questão que não referi, mas que importa referir, as próprias empresas, quando aderem, e para poderem utilizar este logo nos seus produtos, nas suas embalagens, nas suas formas de comunicação, nas suas viaturas, nos seus sites, pagam um FII anual para poderem aderir a este projeto. E, portanto, significa que as próprias empresas, os seus departamentos de marketing, consideram que vale a pena aderir a este projeto. Portanto, há aqui um esforço coletivo que, de alguma forma, ajuda a financiar os custos da campanha e que, portanto, as empresas depois acabam por retirar um benefício que, se fossem fazer uma campanha individualizada, se calhar não teriam o mesmo resultado. Como entram numa campanha coletiva, obviamente que o que pagam é substancialmente inferior àquilo que pagariam se cada uma delas desenvolvesse a sua forma de comunicação.
A campanha leva já 2 anos, certo? Que balanço é que pode fazer neste momento?
O balanço que nós fazemos é um balanço positivo, não apenas, enfim, porque somos os promotores da campanha, mas também porque identificamos, à partida, um conjunto de indicadores que, sendo alcançados ou ultrapassados, nos permitiriam, efetivamente, concluir do êxito ou não êxito da campanha. Em primeiro lugar, porque nós achamos e fizemos estudos de mercado junto do comércio a retalho e das grandes cadeias de distribuição, que este logo hoje já é reconhecido por uma grande maioria dos portugueses. E, portanto, houve aqui um trabalho de comunicação que permitiu que os consumidores hoje, quando veem este logo nos produtos ou em outras formas de comunicação, o reconhecem como algo que os sensibiliza para consumir produtos que o tenham. Em segundo lugar, porque já aderiram mais de 350 empresas, representativas de cerca de 1.500 marcas. E, como disse, são 350 empresas que aderem e que pagam para aderir. O nosso objetivo com a nova assinatura, Portugal é a minha primeira escolha, é que até ao final do ano 500 empresas possam ter aderido, representando cerca de 2.500 marcas. Portanto, colocamos aqui agora uma nova fasquia, é um novo desafio, é um desafio que nós colocamos a nós próprios e que de alguma forma nos permite também, ou nos vai permitir no final do ano, aferir se os resultados a que nos propomos são ou não são alcançados. E em terceiro lugar, e por último, mas não menos importante, porque temos conseguido trazer para este projeto um conjunto de instituições que, de alguma forma, permitem concluir que um dos grandes objetivos da campanha, que era, apesar de ter um promotor, apesar de ter um responsável que é a AEP, esta campanha, no fundo, só consegue alcançar os seus objetivos se tiver um conjunto de parceiros. E o que nós verificamos hoje é que, desde associações setoriais, escolas, as universidades, outro tipo de instituições com quem nós nos temos relacionado, inclusivamente instituições que têm sponsorizado e que nos têm apoiado e que agora nesta nova fase de Portugal a minha primeira escolha vão ver a muito curto prazo um conjunto de instituições que se associaram e que vão, através das suas formas de comunicação, nos ajudarem a divulgar a campanha em si próprio. E também o facto de hoje estarmos aqui na Assembleia da República, no encontro que vamos ter com um número muito alargado de deputados para os sensibilizar e para lhes apresentar esta campanha, significa que isto hoje, de facto, já é um esforço coletivo, onde aparece, de facto, uma entidade promotora, uma entidade responsável, mas que depois consegue associar, neste grande objetivo de divulgação da oferta nacional, um conjunto de instituições que nos ajudam a ir mais longe.
Está disponível para responder a questões mais políticas. Eu vinha preparado com 2 perguntas, ali o colega antecipou-se, então eu tinha uma pergunta mais política. José Sócrates, no sábado passado, defendeu que se fizesse um plano entre o governo e as pequenas e médias empresas com o objetivo de internacionalização. Paulo Rangel veio falar em lágrimas de crocodilo. Na sua opinião, as empresas portuguesas foram devidamente apoiadas pelo Estado, pelo Governo, nestes 2 últimos anos difíceis?
Eu começo por dizer que o esforço de internacionalização de qualquer empresa, o protagonista desse movimento ou desse objetivo são sempre as empresas e os empresários. E, portanto, como disse atrás, a nossa instituição e eu próprio acreditamos na iniciativa privada, acreditamos na economia de mercado, e nesse sentido entendemos que são sempre os empresários que têm que definir as suas orientações. Quando se fala numa política de apoio à exportação, eu direi que ela pode ser vista a dois níveis. Por um lado, temos o apoio de natureza institucional e que, de alguma forma, tem a ver com o apoio que pode ser dado às empresas através de um conjunto de instituições públicas que têm essa missão. Estou-me aqui a referir expressamente às embaixadas, aos consulados e aquilo que normalmente se chama a diplomacia económica, que em Portugal nos últimos anos tem sido falada e que eu penso que inclusivamente tem ido no bom sentido e que não é apenas uma missão do atual governo, mas que já vem inclusivamente de governos anteriores, que é tentar que a nossa diplomacia esteja de alguma forma ao serviço das empresas e da economia nacional. E eu acho que aí se têm dado passos importantes nesse caminho. E o segundo tem a ver com o apoio efetivo à internacionalização, e como sabem, em Portugal é feito fundamentalmente através do quadro comunitário de apoio, hoje quadro de referência estratégico nacional. Nós podemos ser exigentes e querer sempre mais. No fundo, não sou eu que estou em condições para lhe dar os números relativamente aos apoios da internacionalização. Com certeza que quer o Sr. Gestor do CREN e, em particular, o Sr. Gestor do COMPETE e, portanto, do Programa Operacional Fatores de Competitividade, poderá dizer aquilo que são os apoios à internacionalização, quer os apoios diretos às empresas, quer no que respeita aos apoios que é dado através das associações, se efetivamente esses valores são ou não são significativos. Por lado da AEP, o que lhe posso dizer é que nós temos em 2009 a maior campanha de internacionalização que alguma vez fizemos na nossa história. E que essa campanha, obviamente, é feita com o apoio do CREN e é feita com dinheiros das empresas. As empresas comparticipam em parte desse esforço. E que este esforço que estamos a fazer, como eu disse atrás, tem como grande objetivo apoiar as empresas na diversificação de mercados. Nós temos uma forte concentração das nossas exportações no mercado europeu. Nós sabemos que neste momento de conjuntura particularmente adversa é o mercado europeu e também o mercado americano que estão de alguma forma a reduzir as suas compras. E portanto o que nós estamos a fazer neste plano de internacionalização é ir para mercados onde Portugal tem uma cota de penetração muito pequena, onde a informação disponível é muito reduzida e portanto se justifica uma intervenção de uma associação para apoiar as empresas e onde nós possamos, através de um esforço que não tem que ser exagerado, podemos aumentar significativamente as nossas exportações. Posso referir alguns exemplos, o caso do Irão, o caso da Arábia Saudita, o caso da Jordânia, a Argentina, são mercados para onde nós hoje exportamos muito pouco e onde, portanto, estamos a fazer um esforço grande. Estamos também a fazer noutros mercados onde já vínhamos a fazer uma estratégia de internacionalização, onde hoje já temos uma presença forte, como é o caso da Rússia, o caso dos Emirados Árabes Unidos, o caso de Angola, mas onde nós achamos que, através de um esforço contínuo, podemos ir ainda mais longe. E, portanto, direi que, quando se fala se é muito, se é pouco, depende sempre muito dos critérios. Não, mas começou por falar no pacto das para a exportação e foi por isso que eu respondi. Olha, eu acho que essa questão das pequenas e médias empresas é uma questão que às vezes, muitas das vezes em Portugal se coloca de uma forma um bocado distorcida. Por uma razão muito simples. Em Portugal nós temos quase 99% das nossas empresas são pequenas e médias empresas. E portanto eu direi que qualquer instituição, qualquer governo, qualquer instituição pública, qualquer instituição privada, quando de alguma forma tem como missão apoiar as empresas, tem que apoiar as PMEs. Repare, a AEP, quando no fundo lança uma iniciativa, ela prioritariamente está a olhar para as PMEs, porque no fundo as PMEs representam 99% do nosso tecido empresarial, e eu direi que qualquer ação o deva fazer. E portanto eu acho que o apoio às empresas tem sempre que passar pelas PMEs, não pode ser feito de outra forma. Agora, o que nós podemos fazer, e se teve a oportunidade de ouvir na minha apresentação, é que nós achamos que a dimensão média das empresas portuguesas é extremamente reduzida. Nós não podemos pensar que uma empresa que tinha uma determinada dimensão, quando nós de alguma forma estávamos inseridos no mercado relativamente protegido e onde Portugal tinha algumas vantagens comparativas, e quando passamos para um mercado global, que é o que hoje acontece e é a realidade, e portanto deixou de haver as barreiras de natureza quantitativa à livre circulação de mercadorias. Existem ainda algumas barreiras tarifárias, mas mesmo essas, de alguma forma, vão ter uma tendência decrescente. O que nós achamos é que as empresas hoje têm que reunir em si um conjunto de competências que, se for uma empresa muito, muito pequena, não consegue fazê-lo. E por isso este programa Dimensão, que a AEP lançou, tem como grande objetivo ajudar as empresas a ganhar dimensão e com essa dimensão poderem ser mais competitivas no mercado global.
É tudo? Muito bem. Então, vamos agora fazer uma prova real da excelência dos produtos portugueses, porque vamos ter alguém que nos vai explicar o menu do almoço que vai ter lugar aqui no restaurante ao lado, na sala do restaurante, a partir das 13 horas. Muito obrigado pela vossa atenção. Passamos então à sala do lado.